Atenção emissoras, a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, informa. Dentro de 5 segundos, formação de rede.
Bate-bola nacional. As notícias do esporte. Bate-bola nacional.
Rui Fernando. Ei, é você mesmo, você aí, tô ligado. E você aqui no Bate-Bola, seu melhor programa na hora do almoço a partir de agora. O seu clube é o destaque. A Nacional é a rádio de todos os esportes. Hoje é quarta-feira, 28 de junho de 2017, logo mais a bola rola. Tem Copa do Brasil, tem o Urubuzão, tem o Mengão na Ilha do Governador. Flamengo e Santos, você vai curtir a transmissão com a Seleção Nacional do Rádio. E de imediato vamos aos destaques do programa de hoje, começando com o destaque do Luiz Ferreira. E aí, Luiz, boa tarde.
Boa tarde pra você, Rui Fernando. Hoje tem Copa do Brasil nas ondas da Rádio Nacional. Flamengo e Santos se enfrentam nesta noite na Ilha do Urubu. Enquanto o Peixe sofre com um surto de gripe, o Flamengo tem desfalques, Rui Fernando.
Agora é a vez do destaque do Bruno Mendes. Alô, Bruno, boa tarde.
Muito boa tarde, Rui Fernando. Figueirense passa pelo Londrina e volta a vencer depois de um longo e tenebroso inverno. Grêmio e Atlético Paranaense fazem outro grande duelo pela Copa do Brasil.
Já já, os detalhes para você de novo, Luiz Ferreira, e o outro destaque. Fala, Luiz.
Corinthians encara o Patriotas pela Copa Sul-Americana. E hoje ainda tem Portugal e Chile pelas semifinais da Copa das Confederações.
Agora é a vez do destaque do Wagner Gomes. Manda aí, Wagner, boa tarde.
Boa tarde, Rui. Robert Scheid faz balanço positivo da participação da semana de vela de Kiel. Brasileiro é o destaque da etapa de tiro com arco na Copa do Mundo de Salt Lake City.
É, já já, tudo isso pra você. A informação, a polêmica, a opinião aqui no Bate-Bola, você ligado e participando pelos telefones do Bate-Bola. Olha só, 21, hein? É o código de área do Rio de Janeiro. Os telefones?
E aí?
217-6918, 217-6919. Gravou aí, cara? Se não gravou, vai de novo. 217-6918. 217-6919, Luiz Ferreira vai conversar com você, liga pra gente aqui, valeu? Meio-dia e 33 no ar, o Bate-Bola! Fernando. Tô aqui, ó, tô ligado em você, você ligado no Bate-Bola pela Nacional Rio, Nacional Brasília e também na internet no radios.abc.com.br. Lembrando que logo mais tem Flamengo e Santos, quartas de final da Copa do Brasil, na Ilha do Governador, a melhor transmissão pelo rádio do The Voice. A opinião de quem sabe o que diz. O repórter maneiro,
Rafael Monteiro.
E no plantão ele vai inflamar. Com toda a Seleção Nacional do Rádio. E o Mengão, como é que tá o Mengão pro jogão de logo mais, hein, Luiz Ferreira? Ele manda legal.
Luiz Ferreira.
Fala aí, Luiz.
Olha, Rui Fernando, boa tarde pra você mais uma vez, os amigos ligadinhos aqui no Bate-Bola Nacional. O Flamengo vem com confiança, embora venha com desfalques. Devido ao regulamento da Copa do Brasil, a data limite para inscrição de jogadores era no dia 24 de abril. Então o que, que acontece? O Flamengo não pode inscrever o Everton Ribeiro, o Rodolfo e o Geovânio, que foram os principais reforços dessa janela de transferências lá no mais querido do Brasil. Aí o técnico Zé Ricardo teve que montar a equipe e voltou um esquema antigo. Uma formação antiga que foi bastante utilizada. Thiago no gol, na defesa Rodinei, Hever, Juan e Trauco, o Hever que volta de lesão. No meio-campo, Márcio Araújo, Cuejar, voltando à equipe, pelo menos essa é a prévia que a gente tem, e Diego. No ataque, Everton, que não jogou contra o Bahia porque estava suspenso, assim como o Juan. O Berrio, que volta a ser titular no Flamengo. E o Paulo Guerreiro. Paulo Guerreiro vai conversar com a gente aqui no Bate-Bola Nacional, falando justamente da importância desse jogo que tem com o Santos logo mais e da própria Copa do Brasil. Vamos ouvi-lo.
Sim, com certeza. A gente sabe da importância desse jogo, como falei. Estamos nos quartos de final. É um adversário difícil, mas para Flamengo, pensando como time grande que a gente é, e jogando em casa, a gente tem que pensar que tem que ganhar. Então a gente vai entrar com tudo amanhã e aproveitar as chances. Para nós é importante também a Copa do Brasil, está, como falei, dentro de um dos objetivos desse ano. Então, para nós é um jogo muito importante amanhã.
É um jogo muito importante nesta quarta-feira. E agora o Flamengo, a gente sabe, Rui Fernando, que nesse segundo semestre temos quatro competições. Primeira Liga, que ainda tem a Primeira Liga.
Já tem.
Campeonato Brasileiro.
Ninguém sabe quando vai ser, já procurei as datas, já sabe quais são.
Depois a gente pesquisa aqui, de repente a gente descobre durante o Bate-Bola, até um e-mail a gente descobre. Primeira Liga, Brasileirão, Copa do Brasil e também a Copa Sul-Americana. Guerreiro, como é que é dividir as tensões entre todas essas competições? O Guerreiro respondeu.
Não, sim, uno pensa com calma essas coisas, né? Uno não pode ir pensando nos jogos que tem pela frente. Uno tem que ir jogo a jogo. Quem escolhe as peças é o treinador. Então, a gente tem que pensar jogo a jogo e a gente já está pensando em Santos amanhã. E depois, assim, sucessivamente, pensar na próxima, o próximo domingo, esse domingo que vem, contra São Paulo. Que também... Mas amanhã a gente está muito concentrado para o jogo da manhã e a gente tem que entrar para ganhar amanhã.
Tá aí, seu Paulo Guerreiro, dizendo que tem o Flamengo tem que entrar para ganhar hoje, logo mais, contra o Santos. No próximo bloco, Rui Fernando, eu trago polêmica. O Guerreiro responde à crítica do Bruno Henrique com relação ao técnico Zé Ricardo e ao esquema tático do Flamengo. Trago polêmicas, Rui Fernando.
A partir de 1 da tarde, você fica ligado aí para saber o que disse o Guerreiro em relação à colocada, cornetada do Bruno Henrique, atacante do Santos, que cornetou o Zé Ricardo, técnico do Flamengo. Agora, 12:37. As informações do Peixe, o adversário do Mengão, chegando. Alô, Lincoln Chaves.
Com Chaves.
O Santos vive uma temporada atípica. Na Vila Belmiro, onde se acostumam a dominar os adversários, o Peixe já perdeu 5 vezes esse ano. É o pior retrospecto em 94 anos. Por outro lado, a campanha fora de casa até que é positiva. São 7 vitórias, 4 empates e só 4 derrotas, ou seja, menos derrotas do que quando joga em seu estádio. E é embalado por esse bom rendimento longe da Vila que o alvinegro praiano se prepara para duelar com o Flamengo na Ilha do Urubu mais tarde, às 15 para as 10 da noite, pela Copa do Brasil. O time tem desfalques, mas não exatamente por lesão. O volante Thiago Maia, por exemplo, está com uma virose. E como se não bastasse, o elenco sofreu com um surto de gripe nos últimos dias. O lateral Vitor Ferraz, os meias Lucas Lima e Vecchio e os atacantes Kaique e Bruno Henrique, além do próprio técnico Levir Kulp, esses já se recuperaram. Já o atacante Ricardo Oliveira viu sua gripe virar uma pneumonia e não tem previsão de retorno aos gramados. E quando não tem gente gripada, tem gente pelo menos resfriada. É o caso do zagueiro David Braz.
Tá todo mundo com essa gripe, né? Não só jogadores, mas também funcionários do grupo também. Do clube também estão resfriado, pelo menos, né? Eu tô resfriado também, mas vamos nos medicar aí e se preparar para as batalhas que a gente tem pela frente.
Sem Thiago Maia, Leandro Donizete vai ser a principal novidade na equipe em relação a que perdeu do Sport no último sábado pelo Campeonato Brasileiro por 1-0. O Santos vai encarar o Flamengo hoje à noite com Vanderlei, Vitor Ferraz, Lucas Veríssimo, David Braz e Jean Mota, Renato, Leandro Donizete, Lucas Lima, Copete, Bruno Henrique e Kaique. No próximo bloco do Bate-Bola Nacional, o assunto do Santos é Lucas Lima. O meia interessa ao Barcelona e o Peixe acusa o time espanhol de tentar aliciá-lo para tirá-lo da Vila Belmiro.
Pois é, tá aí então o Lincoln Chaves e as informações. Tem aliciamento, tem tudo lá no Peixe. 12:39.
Opinião do Bate-Bola Nacional.
Com ele que não esconde o jogo. Boa tarde, Super Mário.
Boa tarde, Rui Fernando. Bom, o assunto é Flamengo, Santos, Zé Ricardo e também o Arreboque, o nosso Guerreiro. De saída, não vou furar o que vem pela frente, espero que o Guerreiro não entre na pilha do cara que falou, não vai prejudicar o time. Outro detalhe é que o Flamengo tem que ganhar o jogo, fazer resultado, porque o segundo jogo é na Vila Belmiro, que alguns chamam de Vila Famosa, Júlio César Santana dizia, não, Vila Famosa é Vila Isabel, que é a terra do Noel. Mas, lá no estádio Urbano Caldeira, não é isso? Mas o Flamengo tem que ganhar o jogo. Mas hoje pela manhã, ao passar pelo porteiro, que é um corneta, todo porteiro é corneta.
Te
conta,
esse teu porteiro é muito corneta.
Todo porteiro é corneta.
Mas esse é mais. Não é mais que o meu. Lá tem três cornetas.
Todos são
cornetas. Mas esse do Mário é exagerado.
Eu, quando entrei no carro, eu perguntou, ô, Mário, quando é que o Zé Ricardo vai sair? Eu falei, mas por que você quer tirar o Zé Ricardo? Ah, porque ele mexe muito no time. Mas eu vim dirigindo, dando trato da bola, me lembrei que Bruno Conte, que Pepe Guardiola, Arsene Wenger, e outros mexem pra chuchu. Mas ele já tinha dado uma cornetada lá, adivinhando que eu ia pensar, pô, meu cornete é fogo. Ah, mas ele tem Cristiano Ronaldo, Messi, fulano e Beltrano. Bom, eu aí até escrevi no Facebook, tá aberto a pesquisa, se ele tem que sair ou não tem que sair. Eu não sei se ele tem que sair ou não tem que sair. Mas ele tem que botar o time pra ganhar. Porque o dinheiro que foi investido foi muito grande. Ele não é o técnico dos sonhos da maioria da torcida. Agora, enquanto estiver ganhando, vai levando. Se perder também a Copa do Brasil, vai diminuindo a chance de ganhar alguma coisa. E ganhar significa alegria para a torcida e din-din, din-din. Dentro do cofrinho.
Mônica e Ricardo,
vamos devagar com os garotos. Vamos botar um time.
Bem os garotos.
O melhor time, não, porque virou, mexeu, ele bota o Matheus Sávio. E o Matheus Sávio não joga nada, por enquanto. Até logo, hein, Rui? Até já, hein?
Até já, Mário Silva, aqui no Bate-Bola. Você ligado, agora é a vez dele, o de todas as ondas. André Luiz Mendes. Andrezão, boa tarde.
Boa tarde, Rui. Um abraço para os amigos do Bate-Bola. Pra galera ligada, o Mário já disse tudo, eu acho que é tudo isso aí, vou seguir o relator, o Flamengo tem que vencer, fazer o resultado, tem que ganhar o jogo. Agora a mexida foi obrigatória, porque tem um jogo, tem os três jogadores não podem entrar na Copa do Brasil, o técnico vai armar o time do jeito que ele estava armando, né? E a gente vai esperar para ver como é que o Flamengo vai, principalmente aqueles que estavam na reserva agora com a sombra danada, ver se os caras vão correr dobrado, que é o que, que o Flamengo precisa para fazer o resultado.
É isso, valeu então, André Luiz Mendes aqui no Bate-Bola, 12:43.
Momento Estádio.
Com o professor
Wagner Gomes.
Ô Wagner, brasileiro é o destaque na etapa de tiro com arco na Copa do Mundo de Salt Lake City.
Exatamente, a Coreia dominou, né? A Coreia do Sul dominou as provas individuais da etapa, mas na prova masculina, o melhor arqueiro do Brasil, Marcos da Almeida, chegou nas semifinais, perdendo para o Dong Yin e foi para a decisão do bronze, onde acabou superado também pelo Wei Shan Heng. O outro destaque brasileiro foi Marcelo Costa, que chegou nas quartas de final, em que foi eliminado também. É bom lembrar que essa parte de tiro com arco no Brasil não tem tanta tradição, então essas colocações, essa ida para as quartas de final, para disputar, isso aí é importante. Com os resultados, o Marcos pulou para a 11ª posição do ranking da Copa do Mundo, com 16 pontos, e o Marcelo para a 17ª com 10 pontos. Quer dizer, eles aos poucos estão chegando próximo ao top 10, Rui.
É isso aí. Bom, e o Robert Scheid faz balanço positivo da participação na semana de vela de Kiel?
Exatamente. O Robert Scheid e o Gabriel Bosch voltaram a enfrentar vento forte no Kieler Walsh. Porém, ao contrário do dia anterior, a dupla velejou no último, cruzando a linha de chegada da última regata da flotilha, ouro, né, em nono lugar, e encerrou a participação na semana tradicional de vela na Alemanha, confiante. É bom lembrar que o Robert Scheid tem 44 anos, né, e agora ele está mudando de categoria, ele vai para 49E. Ele quer ir a Tóquio novamente, então ele está buscando isso aí. E ele fez, então, embora tenha ficado aí em 17º lugar no geral, mas ele acha isso normal, na realidade ele está visando é lá na frente, Rui. Agora, Rui, só uma colocação aqui.
Certo.
Saiu os grupos do Mundial de Handball Feminino.
Certo. O Brasil está onde?
O Brasil, que foi campeão em 2013, vai ficar no grupo C, com sede em Oldenburgo, ao lado da Rússia, que é atual campeã olímpica, Dinamarca, Montenegro, Japão e Tunísia.
Então, peraí, vamos lá, os adversários.
Adversário do Brasil, Rússia, que é a atual campeã, Dinamarca,
rapaz,
Montenegro,
rapaz,
Japão e Tunísia.
Nossa!
Exatamente.
A menos difícil é a Tunísia.
Exatamente.
O resto tudo é osso.
O resto é tudo pedreira. O campeonato vai ser no final do ano.
Aonde?
E vamos ver o que o Brasil arranja aí.
Tá certo.
Vai ser em Oldenburgo.
Oldenburgo.
Que o Brasil vai estar participando. A competição é na Alemanha.
Tá certo.
Os dias 1º e 17 de dezembro. Então, vamos
beleza, lá na Alemanha. E o handball feminino brasileiro realmente é muito bom. Campeão mundial, como você disse, em 2013. Até que na Olimpíada aqui não foi muito bem, né? Deu uma rateada. Acho que a pressão
de jogar em casa.
É, galera em cima, enfim. Bom, é isso aí. Daqui a pouco, a partir de 1 da tarde, você fala o quê, hein, o Wagner Gomes?
O Brasil vence a Polônia no primeiro amistoso entre seleções. Nós temos também aí, vamos falar do Botafogo e vamos falar do vôlei de praia, além do desafio aí do judô.
Tá bom. Valeu então. Já outras informações do Wagner Gomes aqui no Bate Bola, você ligado, 12:46. É, e amanhã você vai curtir, hein, Fluminense, Universidade Católica do Equador, pela Copa Sul-Americana no Maraca, 9:45 da noite, a bola rolando na melhor transmissão pelo rádio dele que inflama, galera. Tu que sabe o que diz, do Maneiro.
Rafael Monteiro.
E no plantão da informação, Jorge Vamburgue com toda a seleção nacional do rádio. Bom, Fluminense, primeiro eu vou dar aqui uma informação política, né? O Pedro Antônio... O que disse que queria fazer.
Bancou lá o negócio.
É, que ia fazer o estádio, e aí alguns conselheiros ficaram chateados, chamaram de traidor.
Ué?
É, chamou porque ele falou pra imprensa, ele deu entrevista pro G1.
Vai fazer o estádio, chamar de traidor?
Né? É. Eu acho que traidor é quem é contra o Pedro Antônio. Traidor do Fluminense. Quem é contra o Pedro Antônio, sem dúvida nenhuma. Só que aí os traidores desligaram o Pedro Antônio. Pedro Antônio não é mais o vice de projetos sociais do Fluminense. Quer dizer. O cara que queria fazer, já fez, ninguém faz nada, só tem corneta. E aí desligaram o cara que estava bem intencionado. A política é uma piada, hein?
E que dá nome ao CT.
É que tem um
dá o nome ao CT, é.
Tem um time que fica no clube, qualquer um, só cornetando.
É.
Cornetando e não fazendo nada.
Isso.
E tem um time
atrapalhando, que é pior.
E tem um time daquele nome que começa com I, que chama de inveja, que é um negócio que eu não posso... complementar o ditado,
olha,
que é ruim, sabe? O meu pai dizia que o invejoso é um infeliz, porque ele nunca tá feliz com o que tem, ele sempre quer o dos outros.
Quer o dos outros.
Aí o cara faz um negócio, bota o nome, deve ter ferido vaidade da dar com pau. E vaidade da dar com pau.
Verdade.
Profundamente.
Olha, eu não conheço,
nem
só
eu.
De longa distância, de muita distância, nem longa, muita
Pedro
distância.
Antônio.
Não conheço o Pedro Antônio nem o Pedro Abade. Não conheço os Pedros.
Não conheço.
Mas com certeza esse Pedro Abade é um banana. Apesar de eu não conhecer. Porque o que ele demonstra é o presidente omisso. Como é que o cara vai atrás de conselheiros cornetos que não fazem nada pelo clube e demite o cara que já fez e quer fazer? Banana
Pedro,
esse Pedro Abade.
Em matéria de Fluminense, eu conheço só, já faleceu, foi um grande jogador do passado, Pedro Amorim.
Esse era fera, hein?
É fera.
Agora, o Pedro Abade é banana.
Olha!
Pois é, em relação ao time, amanhã o Fluminense joga com a Universidade do Equador.
Genérico.
O genérico, lá pela Copa Sul-Americana, no Maraca, né? Que parece que vai receber bom público, hein? 30 mil esperados.
É, torcida sua, né?
Pois é. Porque a torcida do Fluminense...
Tava só em quanto?
É, mas a previsão é de 30 mil, segundo a diretoria.
Tem que dar 27 mil pra não dar prejuízo.
Mais de 27.
Oi, você é um dos... otimistas mais otimistas que eu já vi na minha vida.
É, mas eu sou mesmo.
É um negócio de louco.
É,
eu vai, segue o clube, vai segue acreditar o assim na praia, Greg.
Eu tenho que acreditar. Se eu não acreditar, quem é que vai acreditar? Quem
se
é que vai acreditar?
Você que inspirou aquele quadro de Josué, eu acreditei!
Não, isso aí eu inspirei mesmo.
Ah, tá certo.
No passado, então, recente, eu acreditei!
Continua acreditando, uma vida que segue.
Pois é, vida que segue. Meio dia e 50 agora, aqui no Bate-Bola, eu...
Agora eu vou cornetar. Você corneta. Falou em público. O Fluminense tem um jogo contra a Chapecoense que vai ser. Esse vai ser.
Vai ser no Julito Coutinho, segunda-feira.
Só teremos lá testemunha.
Não, vai dar uns 10 mil, com certeza.
Pessoal da Baixada. Pessoal da Baixada.
Vamos postar um almoço? Rapaz, a Baixada é tricolor. A Baixada é Fluminense, você sabia?
Olha, peraí, você disse que é 30 mil amanhã no Maracanã.
E 10 mil, 8 a 10 mil lá no.
8, né?
Então, tem um detalhe.
Vamos apostar um almoço?
Um almoço.
Não, mas não aposta ainda não, que tem um detalhe. O Fluminense tem que arrumar os laudos de Luiz Coutinho até hoje.
Não,
eu tô apostando... E tá no site da CBF um detalhe. Se não arrumar os laudos de Luiz Coutinho, vai jogar no Maracanã.
Eu vou apostar o da manhã. Amanhã eu tô dizendo que não dá 30 mil, 30 mil. Um almoço eu, você e o Boss vai de convidado e paga.
Isso. Ele paga para nós, exato. Mesmo quem perca, quem paga é o Boss. Tá certo. Então tá fechado, Mário Silva. É isso aí. E olha aqui, o Henrique Dourado, que é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, ele fala dos desfalques, né? O Fluminense tem muitos jogadores machucados.
Acho que não só aqui no Fluminense, né? Acho que a maioria dos clubes brasileiros estão enfrentando esse problema. O calendário nosso tá muito cheio, né? E a maioria dos clubes estão tendo esse problema. E aqui, como você bem disse, né? O Abel está tendo dificuldade, porque já foi praticamente um terceiro time já que já teve muitas mudanças, né? E está sendo na base da superação, né? Porque quando você se tem todos os jogadores à disposição, com certeza... o elenco fica fortalecido, né? E quando você tem o desfalque, ainda mais da maneira que nós perdemos praticamente 3 titulares, né? Então, caras que vinham jogando. E com isso, o Abel tem que colocar aí outros jogadores e ainda mais o nosso elenco hoje em dia, hoje está... Bem reduzido, né? Então, acho que esse problema nós vamos ter que superar também.
É, complica, né, André? Muitos jogadores machucados. Inclusive, o Abel teve que mudar 4 jogadores, colocar juniores na lista da Sul-Americana, André Luiz Mendes.
É, peça de reposição também é uma deficiência que o Fluminense tem, né? Precisava melhorar um pouquinho o banco para poder ter peça de reposição um pouquinho melhor para dar essa tranquilidade para o Abel.
Tá certo.
O Rui, sim. Só para tranquilizar o torcedor do Fluminense ou não, o Tricolor conseguiu os isso. laudos e o Julite Coutinho está liberado para o jogo
ontem.
Contra a Chapecoense.
Vai ser lá no Julite, segunda-feira.
Bom trem para você.
Fluminense e Chapecoense. A galera vai lá, a galera Tricolor da Baixada vai. A Baixada é Fluminense, meio-dia e 53. Olha, tem Botafogo e Atlético Mineiro também. É, pela Copa do Brasil amanhã lá no Independência. Fala aí do Fogão. Alô, Luiz Ferreira.
Botafogo se prepara para esse jogo complicado contra o Atlético Mineiro lá na Arena Independência. Uma série de decisões que o Botafogo vai ter pela frente. Porque logo no mês de julho, início do mês de julho, vai ter a Copa Libertadores da América. Mas o Botafogo tá numa boa, Rui Fernando. Você sabe por quê? O Botafogo pode se gabar, o torcedor do botafoguense, ele pode se gabar de ser um dos únicos times... com 2 goleiros de seleção. O Gatito Fernandes, da seleção paraguaia, tá fechando o gol, tá fazendo bonito. E o Jefferson, que voltou a ser relacionado. E o Gatito Fernandes fala aqui pra gente da convivência com o Jefferson.
Bom, minha relação com ele é muito boa, realmente. É uma pessoa que te ajuda, que continuamente ele vai te falando, me fala sobre jogo, sobre coisas que ele vê dentro do campo. Então ele realmente ajuda muito, me passa a experiência dele e o apoio mais que nada, né, que é o mais importante. Eu sempre rescato que ele é um cara muito, muito humilde com todos nós, não somente comigo, também com os outros goleiros. Então essa relação que a gente tem é muito boa, é muito de bom companheiro. E como você falou, acho que ter assim, hoje em dia eu estou na seleção, o Jefferson também já tem, mas... pode estar de novo na seleção brasileira. Acho que o clube tenha essa possibilidade e é muito boa.
Esse aí, o goleiro Gatito Fernandes, novidade no Botafogo, não vem sendo muito aproveitado no Fluminense. O Maranhão pode estar chegando ao Botafogo, ser mais uma opção aí para o técnico Jair Ventura. Falando do Atlético Mineiro, que entra em campo amanhã, vai jogar dentro de casa, o Atlético Mineiro que conseguiu, está conseguindo aos pouquinhos se recuperar do Campeonato Brasileiro, tem já séries de decisões, porque o Atlético Mineiro também está na Copa Libertadores de América. E o zagueiro Leonardo Silva, ele fala justamente dessa série de decisões e do fato do Galo ser um time de chegada.
São momentos decisivos, né? Jogos decisivos que nós vamos ter pela frente e onde nós não podemos errar, né? Porque senão uma classificação escapa. Então é o momento da equipe jogar melhor, né? E competir para que a classificação não escape e a gente possa fazer um grande jogo.
E aí, Guga? Tá aí o zagueiro Leonardo Silva falando desse momento de chegada. Próximo bloco, tanto de Botafogo como Atlético Mineiro, Rio Fernando. Trago críticas ao calendário, hein?
E tem um jogador do Fluminense que tá aí do Botafogo.
Eu falei aqui, é o Maranhão. Falou,
né? O Maranhão, né?
Maranhão. Você não acreditou?
Eu não acreditei. Não, mas o torcedor do Tricolor acreditou. Eu tava doido que ele fosse.
É?
É.
Olha, o Botafogo, se você vai me perguntar aí, mim ou André, eu vou só ficar só com a do Maranhão. Botafogo precisa de reforço, porque o Montijo pode dizer que vai cantar ponto pra sair.
Ainda tem esse detalhe, uma reunião quarta-feira, hoje, pode definir o futuro de Montijo. Está muito chateado com o fato da série de lesões. Olha, não é impossível uma rescisão de contrato.
Agora,
não,
se
hein,
ele
Fernando?
Tá chateado, imagina quem paga ele.
Olha aqui, eu ontem eu fiz a figura de linguagem que quando ele tirou a camisa, deixando o gramado, tirou tudo que tinha direito, ele estava se despedindo do Botafogo.
É verdade.
Eu falei isso aqui ontem. André, estranha, muito estranha essa contusão do Montijo, que segundo, inclusive, o preparador físico dele lá no Japão, disse que lá ele não tinha problema nenhum. Aí, de repente, chegou aqui e não consegue
Japão,
jogar.
China.
China, né? China.
China, Paulo. Eu não acredito que ele forja uma contusão para poder sair do Botafogo, até porque o bolso dele é que vai sentir a P, né? A grana. E o jogador gosta de dinheiro. Eu acho que ele realmente está contundido, está chateado, e junta tudo, né? Junta o fato de ele não estar se entrosando com o Camilo. Quando jogam juntos a coisa não funciona. E o treinador às vezes pretere o Camilo em relação a ele. Ele demora para voltar, vê que está perdendo a vaga. Eu acho que é um conjunto de coisas que fizeram com que o nosso glorioso Montijo esteja chateado e queira até ir embora. Até.
Porque a contusão é no Botafogo. Lá na China ele não tinha nada como preparador de...
Bom, a contusão dele, o nosso Wagner tá aí, pode até me aduzir, né? É na panturrilha, conhecida também como batata na perna, que acomete jogadores já com uma idade provecta. Ele tá com 33. Ó, Renato Gaúcho, Romário. Então, você não concorda, Wagner?
Eu concordo, inclusive o seguinte, não se pode comparar o ritmo do futebol da China com o ritmo do futebol brasileiro e com a intensidade dos campeonatos aqui. Que...
É verdade,
então,
bem lembrado.
É muito diferente isso. E a panturrilha, quando começa a dar problema na panturrilha, meu amigo, eu não Sai quero ser Zé Boquinha não, mas é problemático, não demora muito na profissão.
Só um detalhe, Rui Fernando, recentemente o Botafogo trocou todo o departamento médico dele. Por conta de uma série de lesões, operaram o braço do Jefferson errado, o Emerson Silva vinha uma série de lesões, o Carly vira e mexe, está machucado. É uma série de jogadores aí que também estão aí. Será que é consequência disso também, Rui?
Me contaram que no futebol da China, que o técnico normalmente leva um intérprete. Um intérprete. E normalmente o intérprete é corneta ao contrário. O cara fala uma coisa e faz outra. Então, sabe o que eles fazem? Segundo me informaram. Chama os brasileiros que falam castelhano e só dá instrução para aqueles caras. E os chineses soltam frango, vai lá e faz o que tem que fazer. E dá certo.
Agora, é bom lembrar o seguinte, que toda a equipe tem fisiologista. O fisiologista, ele controla a carga de exercício e orienta tanto ao técnico quanto ao preparador físico. Então, eu acho estranho. O problema é de... Tá na hora mesmo.
Em cima da hora aqui. Ô Mário, você me lembrou, com essa história que você contou, um treinador... que o Mauro Galvão foi treinador do Mauro Galvão. Eu, o Mauro Galvão, uma vez chegou pra gente, Olha só, eu acho estranho esse treinador, porque para vocês ele diz uma coisa, para a gente, jogadores, ele diz outra. E fala a mesma língua, hein?
É.
Fala mesmo.
Então, fala
português.
Falou o milagre, fala do...
Não, vou falar não, que ele é meu amigo. Meio-dia e 59, um minutinho, a gente volta já.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola. Qual é a diferença final entre nós, eu e você? Física, mental, sensorial, emocional. Quem tem pernas, mas não sabe andar. Quem tem olhos, mas não sabe ver. Quem tem ouvidos, mas não sabe ouvir. Ou quem não tem, mas sabe fazer. Diferente de você, a diferença é querer é lutar pra ter. Com a coragem de vencer. O que adianta o poder pra quem não sabe fazer? O IBDD é o poder de saber fazer pra quem não pode poder e transforma o viver.
IBDD, Instituto Brasileiro dos Direitos da Pessoa com Deficiência. A diferença a seu favor.
Atenção emissoras, a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, informa. Dentro de 5 segundos, formação de rede.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola.
Rui Fernando.
Ei, você mesmo, você aí, tô ligado em você aqui no Bate Bola, seu melhor programa na hora do almoço. A partir de agora, você curte também pela Nacional Amazônia, Nacional do Alto Solimões. Boa tarde aí, galera, chegando aqui no Bate Bola. E para você que já estava também pela Nacional Rio, Nacional Brasília e na internet no radios.edc.com.br. Hoje é quarta-feira, dia 28 de junho de 2017. O Bate Bola tem as opiniões do André Luiz Mendes e do Mário Silva. Na mesa de efeitos no Rio de Janeiro está Vinícius Sampaio. As participações e reportagens do Lincoln Chaves, Luiz Ferreira, Wagner Gomes, Bruno Mendes. Produção e roteiro, Luiz Ferreira e Rui Fernando. A gerência do Otávio Previd, o Magrão. Uma e dois.
Campeonato Brasileiro Série B.
Chegando ele, o de peso. Fala aí, Brunão.
Olha só, Rui, tivemos o início da 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B nesta terça. O Juventude voltou momentaneamente, pelo menos até o Guarani jogar, a liderança da Série B, ao vencer o Goiás no Alfredo Jaconi por 3-0. O Wallace, Thiago Marques e Diego Felipe marcaram para a equipe da Serra Gaúcha. O Figueirense, que deixou a zona de rebaixamento também momentaneamente, o Marcelo Cabo está por lá. O Figueirense venceu por 3-1 a equipe do Londrina. Zé Antônio, Renan e Robinho marcaram para o Figueirense. O Jonatas Belusso, que é um dos artilheiros do Brasil nesse ano de 2017, marcou de honra da equipe do Londrina. Vamos ouvir então o Marcelo Cabo, esse trabalho, início de trabalho que ele vem realizando à frente do Figueirense.
A gente está prestigiando quem está aqui, recuperando quem está aqui, que é muito importante, né? Como foi o caso do Marquinhos, como foi o caso do Helder, que já está muito relacionado, que fez um vestiário maravilhoso, um cara experiente, a palavra dele. E ontem o Helder acabou o treino e falou: professor, deixa eu treinar mais um pouco. E é muito legal ouvir isso de um jogador como o Helder. Eu vi, sabe quantos jogadores tinham no vestiário que não foram relacionados? 12. Eu quero ressaltar isso. Então a gente está se unindo, a gente está se abraçando para poder tirar o Figueirense dessa situação como uma unidade.
E o Figueira subiu para a 15ª colocação, 12 pontos. O Juventude chegou à primeira colocação, 22 pontos. Sexta-feira tem mais 3 jogos: Paysandu e Luverdense, Vila Nova e Criciúma, Náutico e CRB. No sábado tem Internacional e Boa Esporte, Paraná e Ceará, Oeste e Santa Cruz, América Mineiro e Brasil de Pelotas, ABC e Guarani. Rui Fernando.
Valeu então, Bruno Mendes, falando aí da Série B do Campeonato Brasileiro e o Juventude voltando aí, pelo menos momentaneamente, até o Guarani, como disse o Bruno, jogar, né? E o Guarani vai jogar justamente contra o ABC no sábado, portanto, próximo sábado às 19 horas lá no Frasqueirão. E até lá o Juventude é líder. E o Figueirense saindo aí da zona do rebaixamento, hein, Mário?
O Juventude, tá certo. O Juventude, lembrei do nosso. O Juventude.
Lembrou do sobrinho?
Não, Náutico. O Juventude tá bem na parada. Tá bem na parada, vai dar trabalho, tá bem na parada. Quem tem que abrir o olho, se bem que eu acho que na hora do...
É o Náutico?
Não, não é o olho lá em cima, é o Internacional.
Ah, o Inter. Lá embaixo é o Náutico?
Qual é a posição do Internacional?
Quarto.
Quarto. Só que não tá legal. Tu vê o Inter, dá um soninho quando tu vê o jogo do Inter. O Náutico, eu acho que já botaram ele no cutelo. Falta só cortar. Eu acho, pelo caso.
Pois é, você espera surpresa aí na Série B, André?
Não, não estou esperando não. Acho que vai dar mais ou menos o que está dentro do programado. O Inter não cai, não. Ou seja, não permanece.
Vai subir, vai para a Série A, então, para o André Luiz Mendes. A partir do ano que vem, está de volta o Colorado. Você ligado, 1:05. E o Vasco, Luiz Ferreira?
E o Vasco segue se preparando para o jogo contra o Curitiba fora de casa. É um problema que o Vasco tem nessa temporada. Apesar da boa campanha, 5 vitórias dentro de 10 partidas, as outras são derrotas, tudo fora de casa. E o Vasco tem um compromisso importante contra o Curitiba no estádio Durival Brito, na Vila Capanema. Porque o Couto Pereira está com problema de plantio das plantinhas de inverno. Então a CBF mudou o local da partida, vai ser no estádio Durival Brito, lá em Curitiba. E quem fala com a gente é o volante Jean, falando justamente dessa situação. O Vasco joga muito bem dentro de casa, mas joga mal fora de casa. Fala, Jean.
Nós sabemos do bom retrospecto que temos dentro de casa, né? Acho que isso é, sem dúvida, muito bom para qualquer equipe. Você consegue pontuar dentro de casa, você consegue fazer aí 18, 19 jogos pontuando, você já consegue conseguir uma média aí, se eu não me engano, de décimo para cima, né? Mais ou menos. Mas é o que você falou, temos que buscar pontos fora. Hoje, na condição que a gente está na tabela em sexto, uma vitória lá contra o Curitiba traria um respaldo muito maior para outra semana, que é, nós sabemos, é clássico. Então, um pré-jogo de clássico assim é muito importante, mas enfim, sem pensar lá na frente, eu acho que temos trabalhado dia após dia. Hoje já o Milton conversou bastante com a gente também em relação a isso, já sobre mantermos a nossa postura, né? O que a gente tem feito dentro de casa, fazer fora de casa também, manter a nossa identidade, manter a nossa intensidade, nossa marcação, nosso contra-ataque rápido, enfim, a maneira como a gente envolve com o Nenê, Vital, Douglas, enfim. Manter a postura. O que a gente faz dentro de casa, fazer fora e tentar pontuar o mais rápido possível fora também.
Tá aí, Rui Fernando e seu Jean. Que falta? Pergunta os nossos comentaristas, o Mário aqui e o André em Brasília. Que falta pro Vasco vencer fora de casa, Rui Fernando?
É, bola pra eles, rolei.
Futebol.
Futebol?
Futebol e jogador. Leite quente faz bem pra gente. Futebol, melhorar um pouco. E jogador, o Vasco tem a conta do chá. Quando em casa pegando alguma, né? Dá pra, mas fora de casa, olha, esse aí pode botar na conta. Eu torço pra errar, mas pode botar na conta que esse, ainda mais Vila Capanema, do Durival de Brito,
bota André,
na conta. Bota na conta.
É, uma situação um tanto quanto complicada. O cabeça do jogador de futebol, o Rui, a gente está nisso há tanto tempo e até hoje a gente não consegue entender como é que ela funciona, né? Porque de vez em quando dá uns piripaque nesses caras, dá uns negócios esquisitos. Hoje eu tô Mário Silva Futebol Clube, vou botar na conta do Mário também essa situação. É a mesma conta.
E ele falou, André, um negócio sério. O jogador de futebol é a única pessoa que está no quarto, e nós fizemos concentração muito, sabemos muito isso, e tem que ser avisado que está na hora do almoço.
Isso!
Senão o cara não desce para almoçar. Será que para fazer o número 2 também é avisado? Está na hora de ir ao banheiro, o cara vai. Porque só jogador tem isso.
Quando esquecem de avisar, faz no campo.
Pô, não, e aí faz uma usa danada. Não me avisaram na hora do almoço, o cara não tem que almoçar, ué.
E André, e faz mesmo, hein? As câmeras já flagraram aí várias vezes. Pois é, você ligado, 1:09. Cruzeiro e Palmeiras, é o jogão de logo mais também pela Copa do Brasil. Bruno Mendes tem as informações da Raposa. Fala aí da Raposa, hein, Brunão?
Olha só, Rui joga 21:45, Arena Palestra contra o Palmeiras, jogo de ida dessas quartas de final da Copa do Brasil. O Cruzeiro que busca o pentacampeonato do torneio, claro, que acha o caminho mais fácil para chegar e para voltar a disputar uma Taça Libertadores da América. Recém-contratados Sassá e Rafael Marques estão fora porque o período de inscrição da Copa do Brasil já terminou e não poderia inscrever outros jogadores. O Arrascaeta, que é também um dos principais atletas do Cruzeiro, esse segue fora, entrega ao departamento médico. Fábio, Ezequiel, Léo Caicedo, Diogo Barbosa, Lucas Romero, Henrique, Ariel Cabral e Robinho, Thiago Neves, Alisson e Rafael Sobis, o provável Cruzeiro. Vamos ouvir o Rafael Sobis, que fala desse retorno dele, aos poucos, gradativamente, aos gramados para ajudar a Raposa.
Tô bem, cara, eu tô me sentindo bem, ainda mais depois de voltar de uma lesão grande, com menos tempo e poder dar sequência. Eu tinha muito medo de regredir pelo fato de jogar, mas por enquanto tô me sentindo muito bem, o físico já vai melhorando, porque eu também não consegui fazer a parte física, e tá bom. Apesar da maratona aí, tem dois jogos aí, depois teremos uma semana tranquila aí, que isso, para mim, Rafael, vai ser muito importante.
O Cruzeiro, que na Copa do Brasil eliminou Volta Redonda, São Francisco do Pará, Murici de Alagoas, São Paulo e Chapecoense, antes de encarar o Palmeiras pelas quartas de final da Copa do Brasil, Rui Fernando.
Legal, valeu então, Bruno. E o Palmeiras, dá um detalhe aí do Palmeiras.
Palmeiras, Rui Fernando, sabe no que o Palmeiras está de olho hoje, além da partida, é claro?
No Diego.
Na final do Campeonato Pernambucano. Palmeiras está de olho no Diego Souza. Só vai definir essa situação depois da segunda partida da final do Campeonato Pernambucano, que acontece hoje à noite, lá no estádio Cornélio de Barros, Salgueiro e Sport se enfrentam, jogo de ida na Ilha do Retiro, dia 7 de maio. Um beijo para quem fez esse calendário. Deu 1-1. O Palmeiras deve entrar em campo logo mais, com o time escalado pelo Cuca, com Fernando Prassi no gol, Fabiano, Henri Mina, Edu Dracena, Egídio ou Zé Roberto, Gabriel, Tietê e Guerra, Roger Guedes, Dudu e William Bigode, Rui Fernando, conhecido como William Mustache.
E o Diego Souza só vai conceder entrevista após o jogo de logo mais, a decisão do Campeonato de Pernambuco entre Sport e Salgueiro. Aliás, esse jogo foi adiado várias vezes, né? E hoje vai acontecer. E o Diego tá certo em só conceder entrevista depois do... O Vanderlei proibiu.
Ele quer conquistar seu primeiro título da camisa do Esporte.
Mas o Vanderlei proibiu também, só depois do jogo. Foco no jogo, Vanderlei.
Luxo. Tá certo. Agora esse Palmeiras e Cruzeiro jogam de bola, hein? É um grande jogo, é um jogo realmente que merece ser assistido. Eu não vou campanar porque por dever de ofício eu vou ter que ver o Flamengo e o Santos.
Ô André, tá na hora de um título do interior de Pernambuco, Salgueiro? Seria o primeiro clube a conquistá-lo?
Acho que não. Eu acho que o
Você acha?
Aquele time Central de Caruaru já ganhou um título já, se não me falha a memória.
Ah, é? Então tá.
Não já. Tenho certeza do que eu tô falando, não. É só um achismo.
Eu acho que o Jorge me derrubou aqui.
O problema, Rui, é que esse espaço... O Salgueiro pode ter perdido o time, porque era para ter logo emendado a decisão do campeonato. Esperou muito. Então, eu acho que o Sport está mais em condição de jogo do que o Salgueiro para ser campeão.
Ô, Luiz Ferreira, o Borges está certo ou está errado?
O Borges está certo. Só conferindo. Campeonato Pernambucano, Sport Recife, 40 títulos. Santa Cruz, 29 títulos. Náutico, 21 títulos. América de Pernambuco, de Recife, 6 títulos. O Torre, de Recife, 3 títulos. O Tramways, de Recife, Tramways.
Tramways já acabou, né?
Já acabou. 36 e 37, 2 títulos. E o Flamengo de Pernambuco, Recife, 1 título em 1915.
Então tá certo, o Borges seria o primeiro título de um time do interior.
Quem mais chegou perto é o Central de Caruaru, tem um vice-campeonato em 2007.
Obrigado, Borges.
O Salgueiro tem um vice-campeonato em 2015. Paulista. E o Porto de Caruaru tem 2 vice-campeonatos, 97 e 98.
Tá certo então, tá aí. É o detalhe para você ligado aqui no Bate-Bola, 1:13.
Momento estádio.
Ô Wagner Gomes, Luciano Corrêa supera novato e Brasil vence desafio contra Portugal?
Exatamente isso aí no judô. O Brasil não teve muitas dificuldades para vencer esse desafio do judô. Foi em Minas Gerais e das 5 lutas realizadas, os brasileiros venceram 4. Perdendo apenas o confronto válido pela categoria até 81 quilos. O principal nome do evento foi o Luciano Corrêa. Entrou no dojo com a vitória brasileira já sacramentada. O placar já apontava 3-1 para os anfitriões, para nós, né? E, contudo, o veterano de 34 anos demonstrou ótima forma, vencendo o jovem português Diogo Brites, de apenas 18 anos. A vitória fez o campeão mundial de 2007 seguir buscando objetivos mais ambiciosos na carreira hoje.
É, interessante. Duplas brasileiras avançam à fase de grupos da Copa do Mundo de Vôlei de Praia?
É, o Brasil garantiu mais duas duplas na fase principal da etapa 5 estrelas de Porec, na Croácia. Elise Maia e Tayana, Pedro Solberg e Guto venceram seus confrontos e avançaram no torneio, cuja fase de grupos começa exatamente hoje. Elise Maia e Tayana, que já na segunda-feira passaram pelo Country Cota, venceram também nessa terça-feira. Então, seguindo aí em frente. Agora, Rui, o Botafogo na Liga de Ouro.
Liga de Botafogo também, é o basquete, a segunda divisão do basquete
brasileiro. É, mas tá com a barba de molho, Rui, porque... É. Exatamente, o que acontece? O Joinville pressionou, não entregou os pontos, manteve o mando de quadra e venceu o Botafogo por 79 a 75. O jogo foi ontem à noite. E eles voltam à quadra na sexta-feira, aqui quinto no jogo. Rio de Janeiro, às 20 horas. É o quinto jogo. É
e decisivo, definir, né?
Decisivo. É. O Botafogo deu mole, hein? Deixou encostar. Quem vem atropelando é complicado.
E isso já aconteceu no Novo Basquete Brasil, né?
É, e só para ilustrar, o Brasil venceu ontem a Polônia no vôlei feminino por 3-0. Joga novamente, o confronto é amanhã, às 21h30, lá no Ibirapuera.
Tá bom, então. Valeu, Wagner Gomes. Amanhã tem outras informações com Wagner Gomes aqui no Bate-Bola Nacional. Você ligado, logo mais tem show de bola, hein? A bola rolando na ilha do amor, a ilha do Urubu, no Urubuzão, tem Copa do Brasil, tem Flamengo e Santos. Você vai curtir a melhor transmissão com o The Voice. Carlos Bates. A opinião de quem sabe o que diz. O repórter maneiro.
Rafael Monteiro.
E no plantão da informação, Jorge Vamburg. O Luiz Ferreira. Aí no plantão, aí ele inflama. Ricardo Mazella. Hambúrguer amanhã. É, Mazella narra amanhã o Botafogo Fluminense e o Universidade do Equador, Universidade Católica do Equador, com o nosso Mazella e o Hambúrguer no plantão da informação. E o Flamengo, hein, Luiz Ferreira?
Olha, Rui Fernando, lembra que na segunda-feira, antes do Botafogo e Avaí, eu falei da lei do ex?
Lembro.
E causei um estrago danado.
Foi.
O Joel, que já havia jogado pelo Botafogo, fez dois gols no... pelo Avaí,
tem
no Botafogo.
Tem possibilidade de lei do ex de novo?
Tem.
E...
pros dois lados. Tem, lei do ex. O Flamengo tem o Diego, que estourou no Santos.
E é.
Tanto que já... dois, Borges, tem dois no Santos. Tanto que ele mesmo, já falou até ontem mesmo aqui no Bate-Bola Nacional, dizendo carinho que ele tem pelo Santos, mas que agora ele é do Flamengo, vai partir com tudo pra cima do Peixe logo mais. Peixe. Do lado do Santos, a gente tem o David Braz, que inclusive fez gol de título também, um dos gols de título do Flamengo em 2009, em cima do Grêmio, 2-1, um gol dele e outro do Ronaldo Angelim, e o Kaique, que vai jogar. Daqui a pouco o Lincoln Chaves vai trazer as informações do Kaique. Santos. O Kaique saiu do Flamengo, foi pro futebol japonês e voltou. Ia pro Grêmio e acabou vindo pro Santos. Mas nós vamos ouvir agora, falando de cornetada aqui, depois o pessoal vai arrancar meu couro amanhã, então eu já tô até vendo os conselheiros aqui. É, vamos ouvir o Guerreiro, porque o Bruno Henrique, ele falou há poucos dias atrás que o técnico Zé Ricardo não tinha encontrado ainda um plano de jogo, o Flamengo ainda não é considerado ainda um time. E o Guerreiro respondeu essa crítica.
Eu não posso opinar, eu não vou opinar nunca contra um companheiro de trabalho. Né? Então, o que eu posso dizer é que o time está bem, cada vez entrosando, jogadores novos chegando ao time e se entrosando. E acho que o time cresce com esses jogadores de qualidade também. Né? A gente precisa de um elenco bom, a gente tem um elenco bom, muito bom, qualificado, e com esses novos reforços ainda mais. Né? Então, agora... só entrar com essa mesma pegada, os jogadores novos se entrosarem rápido, que o time vai crescer com certeza e se Deus quiser, conquistar tudo esse ano que puder. Mas agora temos que pensar em Santos, que vai ser um adversário difícil, mas a gente precisa ganhar. Né?
Precisa ganhar e ganhar bem. Tanto que o modelo que tá sendo de atuação que está sendo utilizado pelo Flamengo como... como assim um espelho? A gente tem que fazer isso. É a goleada em cima da Chapecoense, lá no, na própria arena da Ilha do Urubu. Guerreiro, é repetir essa atuação que o Flamengo teve contra a Chapecoense para superar o Santos logo mais? O Guerreiro respondeu.
Todos os jogos são diferentes, né? Uno não pode repetir os jogos. sempre tem adversários diferentes, qualidade de adversários diferentes, então não se pode repetir o mesmo, né? Mas a pegada é isso que não pode mudar. A pegada que a gente teve esse jogo contra a Chapecoense foi muito importante. Desde o começo, a gente começou a pressionar os caras. E isso que a gente tem que entrar amanhã também, né? Estamos jogando em casa, a gente não sabe que não pode tomar gol. E tem que fazer o maior gol que precisar, né? Porque é um adversário muito importante, que sabemos que em casa eles são fortes, mas amanhã temos que aproveitar todas as chances que tiver pela frente, né?
Repetindo o time que entra em campo logo mais, o provável: Thiago, Rodinei, Hever, Juan e Trauco, Márcio Araújo, Coediar e Diego, Berrio, Ribeirinho, Everton e Guerreiro. Ribeirinho em homenagem ao Mário Silva.
Olha aí, rapaz. E o Santos, adversário do Flamengo, Lincoln Chaves.
Lucas Lima é o centro das atenções no Santos. Não é de agora e não só pelo que ele faz dentro de campo com o futebol, que já o levou à seleção brasileira. Fora dele, o jogador é constantemente colocado como alvo de clubes europeus. O mais novo interessado é o Barcelona da Espanha. E o Peixe recentemente notificou o clube catalão pela suposta tentativa de aliciamento do meio-campista. Lembrando, inclusive, da polêmica ida do atacante Neymar para lá. Tudo começou quando os sites dos canais ESPN, Fox Sports e jornais espanhóis cravaram que o meia chegou a um acordo com o Barcelona. E depois, de acordo com o Globoesporte.com, o santista ainda teria dito numa roda de pôquer ao lado de Neymar que jogaria sim no Barça. O meia, é claro, negou tudo isso na primeira oportunidade que teve, logo após a derrota para o Sport no sábado passado na Vila Belmiro. Só que aí vale destacar o seguinte: a partir do dia 1º de julho, vão faltar só 6 meses para o término do contrato de Lucas Lima com o Santos, o que, pelas normas da FIFA, permite a ele, a partir desta data, assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. Lucas Lima tem uma proposta do Peixe para renovar. O fato é que a repercussão do noticiário fez o torcedor do Alvinegro Paiano pegar no pé do camisa 10, que não foi bem no jogo contra os pernambucanos no sábado. Só que a história não acaba aí. Conforme uma rádio catalã, o Barcelona também vai acionar seu departamento jurídico contra o Santos junto à FIFA, alegando que o clube paulista mente ao falar em aliciamento. No meio de tudo isso, Lucas Lima está tranquilo e focado no Peixe. É o que garantiu o zagueiro David Braz, seu companheiro de elenco.
Não é a primeira vez que acontece isso com o Lucas Lima, né? Já teve outros anos aí que falaram que ele ia sair, ele não ia ficar e tudo. Não é a primeira vez que acontece isso também com os outros jogadores. É, ele está tranquilo, a gente tem conversado aí, ele está focado para esses jogos. Ele já falou com vocês que vai cumprir o contrato dele, ele tem contrato com o Santos. Acho que isso é a primeira coisa que vocês têm que falar, que ele vai ter que cumprir o contrato dele do Santos. Então, e o torcedor possa entender isso, o Lucas Lima é do Santos e vai fazer o possível junto com os jogadores de trazer mais um título para a camisa do Santos.
O meia é titular absoluto do Peixe e vai a campo mais tarde contra o Flamengo na Ilha do Urubu, 15 para as 10 da noite, no jogo de ida do confronto pelas quartas de final da Copa do Brasil. O técnico Levir Kulp confirmou o Peixe para daqui a pouco com Vanderlei, Vitor Ferraz, Lucas Veríssimo, David Braz, Jean Mota, Renato, Leandro Donizete e Lucas Lima, Copete, Bruno Henrique e Kaique.
Tá certo, valeu então. Tá aí. E o Guerreiro, hein? Foi não, político com o Bruno Henrique?
Não, o Guerreiro. O Bruno Henrique perdeu a grande oportunidade de ficar calado.
É?
É, porque ele trata do Santos e o Flamengo trata do Flamengo. É, o que tem a ver se o. Quem tem que criticar o treinador do Flamengo são os membros da imprensa e a torcida. Agora, o Bruno Henrique trata lá do... É o Levi Kulp agora? Trata do Levi Kulp, depois tratou do Dorival. Enfim, perdeu uma boa oportunidade de ficar calado. Agora, também comparar, dizer que vai jogar como fosse a Chape, também não dá para comparar Santos com o Chapecoense, né? Aí é diferente.
Ô André, esse jogo de logo mais aí, pro Flamengo, é uma prova de fogo, principalmente sem os jogadores recentemente contratados?
É, prova de fogo, todo jogo do Flamengo é com o treinador que ele tem, né? Pra começar por aí. Segundo, que eu acho, Rui, que o Flamengo não vai sentir tanto, porque os jogadores recém-contratados só tiveram tempo de atuar dois jogos no máximo, tirando a estreia do Everton Ribeiro. Então acho que não vai sentir muito, que vai voltar a ser aquele grupo que estava acostumado a jogar. O problema é o grupo que está acostumado a jogar como vai jogar, aí vai depender disso. O Santos não tem mais aquela potência que tinha anteriormente. O Santos já enfraqueceu muito. É um time mais fácil de jogar. O Flamengo tem tudo, tem a faca e o queijo na mão hoje para fazer um resultado e ir para São Paulo com tranquilidade, a não ser que alguém que esteja no banco reserva resolva complicar a missa.
Meu Deus. É isso aí, você ligado, 1h25. Huracão e Grêmio, é. É outro jogo pela Copa do Brasil logo mais. Fala aí, Bruno Mendes.
Vamos lá, Rui, falando de Grêmio e Atlético Paranaense, 7h30 da noite. O Grêmio que vende a derrota para o Corinthians, jogadores sabem que vão jogar hoje à noite, mas vão ganhar um descanso no fim de semana, digo os titulares. Então, Marcelo Groi, Edilson, Pedro Jeromel, Kahneman e Cortez, Michel, Arthur e Ramiro, Pedro Rocha, Luan e Lucas Barrios. O Grêmio ainda disputa 4 competições esse ano, além da Copa do Brasil, mais 3. Primeira Liga, Brasileiro e Libertadores. Vamos ouvir o lateral Edilson, que fala se o Grêmio vai o que o Grêmio vai fazer, se vai priorizar alguma competição.
É difícil nós jogadores decidir isso, porque a maioria dos jogadores é tudo fominha, que mesmo a gente reclamando de que tem jogo de 3 em 3 dias, mas a gente quer jogar. Então é difícil a gente falar em priorizar ainda. A gente está na 10ª rodada do Brasileiro. Claro que vai começar jogos importantes agora da Copa do Brasil, da Libertadores, mas eu acho que diferente do ano passado, acho que a gente tem elenco. E também do boca a boca, de quem estiver cansado e tiver desgaste, é normal que aconteça lesões também durante esse tempo, até porque o jogador também não é máquina e infelizmente acaba se lesionando. Mas a gente espera que possa chegar, que a gente possa estar bem nessas 3 competições e chegar nelas até o final.
Já o Furacão vive 4 vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro, que dá motivação aos jogadores tentarem um bom resultado em Porto Alegre. A única dúvida do técnico Eduardo Batista é Lúcio Gonzalez, pode ficar fora por contusão. Carlos Alberto e Matheus Anjos são candidatos à vaga. O Everton, Jonathan, Wanderson, Thiago Heleno e Sid Clay, Otávio, Matheus Rosseto e Lúcio Gonzalez. Ou Carlos Alberto ou Matheus Anjos, Nicão, Douglas Coutinho e Grafite. Técnico Eduardo Batista fala dessa fase vitoriosa do Furacão.
Devagarzinho a gente foi colocando a filosofia, que não é muito diferente do Paulo. Esse momento é mérito da diretoria, né, do próprio Paulo, que escolheu um profissional. E o Atlético tem que ter cara de Atlético. Né? Seria egoísmo meu falar que tem cara de Eduardo ou o Paulo falar que tem cara de Paulo. Né? O Atlético é um time de raça, mas ao mesmo tempo um time técnico, jovem, que busca o gol. Então a gente tem conseguido, né, bons jogos, equilibrar. Quando tiver a consciência que não dá para fazer um grande jogo, ganhar de 1-0. Né? Às vezes nós ganhamos de 1-0 e sofremos críticas. E esse 1-0 é que nos coloca numa situação. Quando der para jogar bem, vamos fazer um bom jogo, vamos buscar o resultado, buscar gols. Quando não der, ter a humildade de se fechar e de buscar o resultado, que é importante no Campeonato Brasileiro, nas competições que a gente tem.
7h30 da noite, Grêmio Atlético Paranaense na Arena Grêmio, Rui.
Valeu então, Bruno. E a Copa das Confederações? Tem jogo hoje e amanhã, semifinais, hein, Luiz Ferreira?
Falando primeiro de hoje, tem um jogaço considerado final antecipada, Portugal e Chile na Arena Kazan, na Rússia. Tendência que o técnico Fernando Santos escale Portugal com Rui Patrício no gol, Cedric, Bruno Alves, José Fonte e Eliseu, William Carvalho, Adrien Silva, Bernardo Silva e Quaresma, Cristiano Ronaldo e André Silva. Já o técnico Juan Antonio Pizzi, que vem de título da Copa da América Centenário, deve escalar Bravo no gol, Isla, Guerreiro, Medel, Jara e Bocejur, Dias, Arangues e Vidal, Fuenzalida, Sanches e Vargas. Rui Fernando.
Legal, valeu então. Olha aqui,
3 da tarde.
3 da tarde. 1h28, dá um toque aqui do Fluminense, porque tá dando uma ó bafafá nas redes sociais a saída do Pedro Antônio, hein? Galera tricolor tá chateadíssima, revoltada com a saída do Pedro Antônio, o homem que fez o CT, o Fluminense deve 7 milhões de reais a ele, que ia fazer o estádio, pelo menos estava prometendo, e aí os corneteiros que não fazem nada fizeram pressão e o banana do Pedro Haddad tirou o Pedro Antônio, que inclusive dá nome ao CT, CT Pedro Antônio, que é onde o Fluminense treina hoje lá na Zona Oeste, em Jacarepaguá, dando o maior bafafá nas redes sociais. E sobre a Primeira Liga, o Fluminense vai jogar contra o Londrina. As datas para as quartas de final são as seguintes, ó, dia 29, né, 29 de agosto e também dia 30. Então 29 e 30, dois jogos na terça, 29, dois jogos na terça ou na quarta, dia 30. O Fluminense vai jogar num desses dias aí contra a equipe do Londrina lá no Estádio do Café. As outras partidas, Inter e Atlético Mineiro, Flamengo e Paraná e Cruzeiro e Grêmio. Valeu?
Valeu.
Um abraço, viu, Mário?
Até amanhã.
Até amanhã. Tchau, André.
Fui.
Valeu, galera. Tchau para Luiz Ferreira, Bruno Mendes, Lincoln Chaves e toda a galera ligada. Obrigado também a Vinícius Sampaio na mesa de efeitos. Termina aqui mais um Bate-Bola. Segue a programação da Nacional.
Fui, Fernando.
Tchau.